c'est pas grave.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris, 16 horas em Bissau e São Tomé.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta quarta-feira, 26 de fevereiro. Vamos aos títulos. Guineenses manifestaram-se em Paris, junto à Assembleia Nacional, contra o presidente Umaro Sissoko Embaló, depois de terem enviado carta ao presidente francês Emmanuel Macron. O mundo volta ao debate sobre preservação da natureza. Em Roma, retomam-se as negociações da COP16 para acabar com o impasse sobre financiamento para a preservação da biodiversidade, enquanto na Ilha do Príncipe decorre o terceiro encontro da rede da biosfera da Cplp. E o Papa Francisco continua em estado crítico, mas estável. A Praça São Pedro, no Vaticano, tem sido palco de orações pela melhoria da saúde do Papa. E na cultura, vamos hoje até ao Museu Mafalala, em Maputo, onde o artista moçambicano Vasco Manhissa mostra que as paredes também falam. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulić e o jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Membros da comunidade guineense radicada em França concentraram-se esta tarde nas imediações da Assembleia Nacional, em Paris, antes de transmitir aos parlamentares franceses uma carta, também enviada ontem ao presidente Emmanuel Macron, em que reclamam a retirada ao chefe de Estado guineense da Legião de Honra. O presidente francês atribuiu aquela, que é a mais alta distinção honorífica, ao seu homólogo guineense, quando da sua visita oficial no mês de dezembro, 24 horas depois de terem sido agredidos em Paris, membros da diáspora guineense, durante um encontro com Umaro Sissoko Embaló. Presente na concentração, Francisco Sousa Graça, presidente do PAIGC em França, explicou à RFI o motivo da iniciativa desta tarde.
O objetivo é de se aproximar dos deputados, tentar passar a mensagem, porque temos uma carta para ficarem a conhecer melhor a situação que se vive na Guiné-Bissau, sobretudo nessa altura do fim do mandato do presidente Sissoko Embaló, que durou já 5 anos. Não estamos de acordo com a atribuição da Legião de Honra, que é a mais alta distinção aqui em França, ao presidente Sissoko Embaló, que nós achamos que o que se vive na Guiné com a ditadura que ele impõe, com o autoritarismo e todos os atos que vimos do espancamento, dos raptos, das prisões, mesmo assassinatos, etc., são valores que não condizem nada com esses valores que defende a Legião de Honra ou que o povo francês mesmo defende como um país de liberdade, um país de democracia e um país de direitos do homem. É todo o contrário que o Sissoko Embaló está a fazer na Guiné. É por isso que é incompreensível para nós, para o povo guinense, essa atribuição da Legião de Honra. É por isso que escrevemos esta carta a integrar aqui na Assembleia Nacional.
Francisco Sousa Graça, presidente do PAIGC em França, entrevistado por Liliana Henriques. Em Roma, na Itália, foi retomada a 16ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, suspensa em 2024 na Colômbia, por falta de quórum. O foco é o financiamento da proteção da natureza. A comissária da Agricultura e do Ambiente da União Africana, Josefa Sacco, falou à RFI sobre a importância da preservação dos recursos naturais para garantir a segurança alimentar em África.
Nós vivemos dos nossos recursos naturais, né? E se nós fazermos a conservação e a preservação desses recursos naturais, não vamos ter problemas da segurança alimentar, contribuir à segurança alimentar no continente.
Quais é que podem ser as implicações se não se chegar a um consenso sobre a criação de um novo fundo para a biodiversidade, e falo aqui de financiamento?
Sim, nós estamos a falar de financiamento, mas a nível do nosso continente estamos também a fazer advocacia com os nossos Estados-membros para que haja também mobilização doméstica para a conservação da biodiversidade. Não dependemos muito do exterior, mas tomamos as nossas responsabilidades e continuamos a preservar a nossa biodiversidade, o que também é uma garantia para o futuro da África, a futura geração e também a nível mundial.
Josefa Saco, comissária da Agricultura e do Ambiente da União Africana, entrevistada por Lígia Anjos. E o terceiro encontro da Rede da Biosfera da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa decorre na cidade de Santo António, na Ilha do Príncipe. Alguns dos temas estão alinhados com a COP16, que foi retomada em Roma. Maximino Carlos, em São Tomé, tem mais informação.
O papel da rede da CPLP na promoção da conservação da biodiversidade e do turismo sustentável é para já um dos objetivos deste terceiro encontro da Rede de Reservas da Biosfera da Unesco da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. São Tomé e Príncipe, sobretudo a Ilha do Príncipe, enquanto reserva mundial da biosfera, desde 2012, tem estado a ajudar outros Estados-membros através do seu exemplo e papel, como refere António Breu, representante da Rede da Biosfera da CPLP.
Serão aprovadas cerca de 30 novas reservas em pelo menos 5 novos países. Significa que há um entendimento claro pelos Estados-membros.
O primeiro-ministro São Tomense, Américo Ramos, expressou desejo do seu executivo na preservação e proteção do Parque Natural do Príncipe, que é uma reserva reconhecida nacional e internacionalmente pela sua relevância na conservação ambiental.
A criação da Rede de Reservas da Biosfera da Unesco, da CPLP, demonstra o nosso compromisso para com o desenvolvimento sustentável da CPLP através da promoção de atividades de conservação da natureza e da biodiversidade nos Estados-membros.
A CPLP integra 24 reservas da biosfera da Unesco, espalhadas entre o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Este evento decorre numa altura em que alguns países membros da CPLP estão presentes em Itália na COP16 sobre a biodiversidade. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
E no Vaticano, desde esta segunda-feira, na Praça de São Pedro, é rezado o terço pelo restabelecimento do Papa Francisco, hospitalizado na sequência de uma bronquite desde há 13 dias. Presentes estão católicos do mundo inteiro, como o brasileiro Clodoaldo Pires da Silva.
Olha, eu já tinha marcado minha viagem já há algum tempo. Eu vim para o jubileu, para passar na Porta Santa, que perdoa as indulgências, perdoa os pecados. Por surpresa, né? O Papa Francisco ficou doente, então estou aproveitando aqui também para orar pelo Papa.
As palavras de Clodoaldo Pires da Silva, no Vaticano. E na cultura, o artista moçambicano Vasco Manhissa está em exposição no Museu Mafalala, em Maputo. A mostra chama-se As Paredes Também Falam e inspira-se na cidade, nos seus bairros e nos seus habitantes.
A cor é um elemento muito forte para a memória. E fui observando já atentamente, já objetivamente, nessa questão das camadas de cor e fui olhando para trás que numa determinada altura na história de um certo edifício ou de uma parede, a cor era esta ou era aquela. Então eu fui escamando essas camadas e começa aí a minha abordagem em transmitir isso ou transferir isso para as telas e essas impressões da história. E usei a cidade de Maputo, que também é rica em edifícios velhos e com essas camadas, essas superfícies da história. A cidade de Maputo é a sua periferia. Eu vivo na periferia da cidade. O resultado é o que está a ver-se a ver agora nesta exposição.
As palavras do artista Vasco Manhissa, que pode ouvir daqui a pouco na segunda parte da nossa emissão no programa Artes. Ainda em Moçambique, a plataforma Decide divulgou que pelo menos 33 pessoas morreram nos últimos 41 dias em protestos no país, o que faz subir para 353 as pessoas que morreram nas manifestações desde 21 de outubro, muito acima das 80 mortes anunciadas pelo governo. Wilker Dias, diretor da plataforma Decide, explicou à agência Lusa que, do número de mortos, 320 foram no contexto pós-eleitoral e 33 durante as diversas manifestações que se têm realizado no país. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, disse na segunda-feira que vai combater as manifestações pós-eleitorais, algo que foi classificado como inconstitucional pelo candidato presidencial e líder da oposição, Venâncio Mondlane, que que criticou as declarações de Daniel Chapo. Perante a polémica, Chapo disse ontem que a crítica era dirigida aos protestos violentos.